Tentar.
Louvado é o nome do Senhor, que bom podemos adorar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. É tremendo poder celebrar ao Senhor que nos ama, que nos cativa com o seu amor e o seu cuidado, e isso é fantástico. Queridos, antes de ministrar a palavra, eu quero dar um aviso para os jovens. Tem jovem aqui? Tem até lá em cima. Aliás, tem jovem demais lá em cima. Oh. Muito bem. Nós temos o nosso culto de jovens no nosso próximo sábado. No próximo sábado, às 19h30, tá? 19h30 da noite. Você vai estar aqui. Aquele culto especial que vai mover, tocar, falar, vai transformar, vai levar você para um outro nível de adoração. Amém, querido? Eu quero orar. Nós temos aqui a mãe do Léo, dona Marlene. Ela submeteu uma cirurgia e, não, ela apareceu um nódulo no rim e nós vamos orar. Porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Mas eu creio que há outras pessoas que precisam de um milagre de cura, e eu quero orar agora. Eu estava orando, desde antes, a hora que eu cheguei aqui, eu estou tão convicto que o Espírito que se move neste lugar vai trazer cura a muitas vidas. E por isso, eu gostaria que desafiar você, porque se você crer, você verá a glória do Senhor. Eu quero te dizer que tudo é possível àquele que crê. Eu quero te dizer que não há impossíveis para Deus. Eu tenho uma boa notícia ainda para você. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será eternamente. Ele disse que onde estiverem dois ou três reunidos no seu nome, ali Ele estaria no meio. O Senhor está neste lugar para mover, tocar, para transformar, para restaurar, para libertar você de qualquer mal. Por isso, eu quero fazer um desafio para você. Eu quero orar por sua vida. Agora, antes da palavra, eu quero que você esteja completamente limpo, livre para adorar, livre para abdicar de qualquer preocupação da sua mente. Queridos, eu disse e vou dizer novamente, o seu problema vai acabar. Ele não dura para sempre. Ele não é perpétuo, nosso Deus é eterno. E Ele toca na sua vida e muda a sua história. Amém, querido? Nós vamos orar. Eu quero chamar aqui as pessoas que precisam de uma oração. De cura. Essa é específico para cura. Manena. Manena, para aqueles que não conhecem. Quando nós começamos a igreja lá no 83, ela morava quase de frente. Pode sentar aqui na frente. Pega uma cadeira para ela, por favor. Eu creio, pode sentar, não há problema, eu só quero que a senhora fique aqui. Mas se há alguém que precisa de uma cura, eu não sei o tamanho da cura que você precisa, mas eu sei o tamanho do nosso Deus, e para Ele nada é impossível, e basta um toque dEle para que tudo transforme, para que o milagre do Senhor venha na sua vida, na sua história e traga plena restauração, plena bênção. Amém, amém. Pode vir. Irmão, se há alguma coisa te impedindo, eu creio que essa é a hora de quebrar. Você crê, querido? Você crê? A igreja crê? Amém. Irmãos, nós vamos ministrar porque há poder no nome de Jesus. Há poder no agir sobrenatural de Deus. Irmãos, esse é um ano de grandes conquistas. O ano do sobrenatural mover na sua vida. Eu sei, querido, que tem muita gente que gosta só da lógica humana. Eu quero te dizer que Deus está acima da nossa lógica. Porque Ele faz coisas que vão nos surpreender, gente. Eu sei que Ele quer surpreender você. Amém? Amém, queridos? Eu vou chamar os pastores, presbíteros, intercessores, que cubram. Nós vamos orar, mas eu gostaria que você estivesse tocando a mão. E, querido, receba a sua bênção. Receba o melhor do Senhor. Lembra o que Jesus costumava perguntar para as pessoas? O Senhor perguntava, o que você quer que eu te faça? Sabe por que Jesus perguntava? Porque Ele queria fazer. Mas Ele queria que nós tivéssemos intensamente um clamor na alma para receber o que Ele tinha para dar. Às vezes Deus dá e nós recusamos. Mas Deus tem bênção para você nessa noite. Amém? Eu vou convidar a igreja também para estar de pé e estender as mãos aqui para frente. Sabe, Ele é o Deus que sara. O nome dEle é Jeová Rafa. Ele é o Jeová Jirê. Ele é o Deus do extraordinário. Eu gostaria que você tocasse. Seja bem-vindo, irmã Cleusa, depois de um bom tempo fora. Mas seja uma bênção. Eu quero que você receba agora. Eu quero que você receba em fé. Tem uma música que a gente canta que diz, quando a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. E lá na frente ele diz, rompendo em fé. Rompendo em fé. Esse é o momento de Deus mover na sua vida. Santo é o Senhor. Ore agora. Ó Deus, no nome de Jesus agora, nós queremos declarar poder de Deus. O poder vindo do teu trono. Para sarar, para curar, para livrar. Receba a bênção. Receba a cura. Receba o toque do Senhor. Receba a restauração na sua vida. Todo mal, todo espírito de enfermidade é enviado pelo maligno, é enviado por propósitos mal feitos na vida. Eu ordeno agora, saia, saia, vão embora, deixe essas vidas agora, em nome de Jesus, sejam rompidos e quebrados todas as cadeias, todos os males. Larga essa vida, deixe, vá embora para o lugar determinado pelo Senhor, mas longe, longe, todo mal, toda enfermidade, toda perturbação, no físico, na alma, saia, em nome de Jesus, queremos declarar poder de Deus, o Espírito Santo, agora Senhor, declaramos cura, o agir sobrenatural, daquilo que o Senhor fez na cruz, determinado seja a bênção da cura sobre cada vida, sobre cada corpo, sobre cada alma. Vem Espírito do Deus vivo, traz, traz o sobrenatural do Senhor sobre cada vida, para a tua glória. Todo poder te pertence, ó Deus, nós pertencemos ao Senhor, todo poder pertence a ti. Vem, Pai, ora, xolamás. Santo é o Senhor, Deus de poder. Toca, toca, toca agora e restaura, restitui, 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 restitui a saúde. Restitui com graça, restitui com poder, restitua, ah Deus, em nome de Jesus, que o teu povo agora possa provar a cura da cruz, possa provar um toque do teu Espírito, em nome de Jesus, receba, receba graça, receba poder, receba o mover extraordinário e sobrenatural do Senhor. Pai, te apresentamos também a dona Marlene. Ó Deus, visita ela onde ela está. Nós repreendemos todo o mal dela e declaramos o teu agir. Vem, Pai, e abençoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Ore comigo. Diga, Pai, eu te agradeço pelo teu amor. Eu te agradeço pela restauração que o Senhor escreveu, instituiu e liberou sobre a minha vida, ali na cruz, pela fé agora, Pai. Eu recebo toda a herança de graça que o Senhor tem para a minha vida e a minha casa, Senhor Jesus, com liberdade, move e eu te dou honras, glória e o meu louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém, querido. Podem assentar. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Glória a Deus. Antes de lermos, olha para quem está perto de você e diga: Deus vai falar com você, através do Espírito Santo dele. Em nome de Jesus, abra o seu coração. Irmãos, nós somos homens, mas nós sabemos em quem temos crido e sabemos que o Espírito Santo está pronto para tocar na sua vida. Amém? Mateus 23, versículo 1, diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Diga comigo: dizem, mas não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem... De serem o quê? Serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Agora, vamos ler João capítulo 1, versículo 35. Um pouco para frente, está no telão aí? Diz assim, João 1,35. Está no telão? Não. Ok, você pode acompanhar então pelo telão. No dia seguinte, estava João, outra vez, na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes, ou onde moras, ou aonde você está hospedado? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Amém. Irmãos, hoje nós queremos falar um pouco sobre descobrindo o valor de ser discípulo. Você acha que é importante ser discípulo? O que é ser discípulo? Jesus em Mateus capítulo 28, quando ele estabelece a grande comissão, ele diz, ide, fazei o quê? Discípulos, não era só convertidos. Ide, fazei discípulos. Batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, fazer discípulos, batizar, e ele diz assim, ensinando-os a guardar. Ensinar a guardar. Há um princípio muito importante na nossa vida que nós não podemos abrir mão. É de o aprender a ser discípulo. Talvez você pergunte, pastor, essa palavra discípulo, cada um dá a sua interpretação. O que é ser discípulo? Na verdade, a palavra discípulo aponta para ser um aprendiz. Mas se você quer compreender a dimensão do que significa isso, nós vamos ter que contextualizar ao ambiente daquela época. Jesus estava num ambiente judaico. E não cristão ainda, mas no ambiente judaico. Os costumes eram os costumes judaicos daquela época. Mas preste atenção. Quando nós pensamos nisso, a gente tem que remeter ao estilo de ensino do povo judaico naquela época. Normalmente, a criança, ela começava a ser ensinada aos 6 anos de idade. Naquela época não tinha Bíblia para todo mundo, haviam rolos que eram guardados numa caixa. E esse rolo só tinha na sinagoga. Então o povo ia para a sinagoga para estudar o Velho Testamento. Isso no sábado, principalmente. Mas durante a semana eles tinham contato com as pessoas que ensinavam. Os rabinos da época, ou daí vem a palavra rabi, mestre, né? Os rabinos da época, então, eles ensinavam. Porém, quando completava 6 anos, a pessoa, durante a semana, tinha um ensino formal. E como eles eram ensinados? Eles eram ensinados nos 5 primeiros livros da Bíblia. Que é a Torá, que são os livros que Deus deu a Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros. Mas sabe o que acontecia naquela época? Os meninos eram ensinados a decorar esses 5 primeiros livros, isso dos 6 aos 10 anos. Dos 6 aos 10 anos. Essa primeira fase, esse primeiro estágio, era chamado Betsefé, que na verdade significa casa do livro. Betsefé. Muito bem. Esses meninos, quando aprendiam essa primeira fase, eles... Eu estou dando uma palavra dessa, porque eu vejo que é necessário que a nossa visão se amplie. E quando eu ouvi algo do pastor Abe nesse sentido, eu falei, eu preciso aprofundar um pouco mais nisso. Muito bem. A maioria daqueles meninos, ao completarem 10 anos, eles sabiam 5 primeiros livros de cor. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui conhecem pelo menos um versículo dos 5 primeiros livros da Bíblia? Tá, nem levanta a mão porque eu acho que vai passar vergonha. É ruim. Imagine decorar números. Levítico, as leis cerimoniais, não era simples, mas eles decoravam. Aqueles que decoravam, eles passavam por uma segunda fase, um estágio, que era dos 10 aos 14 anos. Essa fase, esse estágio, ele chamava Bet é casa, Bet Talmud, que significa casa de ensino, casa do aprendizado. Daí você vai deduzir o que significava isso. Nessa fase só passavam os melhores. Caso contrário, ele ia ser ensinado pelos seus pais. Inclusive começar a aprender a profissão com seus pais. Muito bem. Nessa fase... eles estudavam os demais livros da Bíblia, do Velho Testamento, tá? Porque na época não tinha esse Novo Testamento. Eram os 39 livros de Gênesis até Malaquias. E ali eles estudavam os livros também com o propósito de decorar um maior número, mas também interpretar. Então... esses meninos também que se destacavam, eles passavam por uma terceira fase, que era justamente a fase do Bet Midrash, que é justamente o lugar onde eles iriam aprofundar um pouco mais isso. Eles iriam... agora, aprender a interpretar, iriam fazer pergunta, não era igual o professor Márcio, cadê você? Professor Márcio, tem uma turma aí que é seus alunos, né? Amém? Tem turma aí que é aluno dele? Esse professor Márcio, ele só chega lá e fala, 2 + 2 = 4, porque ele é professor de matemática. Ou ele faz, você ajuda seus alunos a pensar. Nós precisamos entender que o bom professor não é só aquele que fala, é aquele que produz no grupo que ele está um propósito de raciocinar, de saber exercer a sua consciência de uma forma lógica. Isso é importante. Pois é exatamente nessa fase que os discípulos só passavam para essa fase aqueles que realmente foram extraordinários. Caso contrário, aqueles rabinos que ensinavam falavam agora, você é um ótimo aluno, você aprendeu muito bem, mas agora você vai dar continuidade no seu aprendizado lá com seus pais, vai aprender a profissão dos seus pais. É daí que você vê. Os pais normalmente, igual os pais de Pedro e André, ensinaram eles a serem pescadores. André era irmão de Pedro. Os pais de Tiago e João também eram pescadores. Então eles passavam aqueles ensinos, e se esses moços estavam ali trabalhando é porque eles não passaram para a terceira fase, que é a fase onde ele já seria preparado para ir muito além. Não apenas para decorar, mas para saber pensar dentro de alguns princípios essenciais. Para saberem também ensinar a outros. E isso é muito importante para que nós entendamos o propósito. Mas aqueles que passavam para essa terceira fase ouviam dos rabinos a seguinte frase: vem e segue-me. Esse era o contexto. Talvez diante disso nós vamos entender melhor por que que quando Jesus chega, na maioria daqueles apóstolos, depois apóstolos, mas a gente tem a impressão de que eles eram tudo homens velhos, barbados, né? Não que barba seja sinônimo de velhice, tá? Mas alguns historiadores imaginam que eles tinham entre 15 a 20 anos, a maioria. Diz que um dos mais velhos devia ser Pedro, porque era casado. Os demais não. Imagine. Vem cá, Estevão, por favor. Vamos supor que Estevão estava ajudando o pai dele. O pai dele, seu pai está aí? Cadê seu pai? Tá. Vamos supor que ele estivesse ajudando o pai dele nas suas atividades lá. E de repente eu passasse falasse assim para ele: vem, segue-me. O que que seu pai faria? Ia ficar bravo. Seu pai é bravo desse tanto. Mais ou menos. Mas eu acho que está mais para mais do que para menos. Mas não seria diferente na época. Mas aí a gente fica pensando, por que que o pai de Tiago e João, os pais de Pedro e André não ficaram bravos? E eles automaticamente deixaram tudo. Irmãos, uma das coisas que aconteciam na casa da minha esposa, pode ficar aqui um pouquinho. Está me ajudando aqui. Meu sogro teve 13 filhos e morava na roça. Né? A gente brinca que quando a Bíblia fala crescer e multiplicar e encher a terra, ele pensava que era para encher sozinho. Mas eu dou graças a Deus, porque minha esposa é a décima, né? Já pensou? Senão não teria ficado solteiro. Mas vamos lá. Mas eles tinham o hábito, quando os filhos estavam prontos em idade para ajudá-los na roça, que ele era homem de roça, o que ele fez? Ele mandou os meninos para a cidade. E havia uma crítica dos vizinhos dizendo: esse moço, ele chama Absalão, ele vai fazer 101 anos esse mês. Eles falavam assim: Absalão acha que vai fazer desses, como diz, esses meninos perrapados aqui, doutores? O resultado é que hoje, quase todos os filhos formaram em curso superior e tem uma geração aí de advogados, engenheiros, médicos, empresários, todo tipo. Por quê? Porque ele acreditou no ensino formal para que esses moços saíssem daquele local. Mas ele abriu mão. Eu quero te falar isso. Se você quer conquistar coisas grandes, às vezes você precisa abrir mão de um pequeno benefício momentâneo para colher frutos lá na frente. E assim acontecia com aquela geração. Obrigado, Estevão. Deus te abençoe, viu? Dê um aplauso para esse moço. Esse menino é gente boa. Dormindo é excelente. Mas acordado também, queridos. Irmãos, eu quero que você entenda que esses moços, os que, quando Jesus fez, vem, segue-me, os pais liberaram essas pessoas. Sabe por quê? Porque era o mais alto grau de respeitabilidade a pessoa ser um rabino. Então esses meninos, ao completarem 30 anos, que era a maioridade judaica, eles então fariam os seus próprios discípulos. Aí eu quero que você entenda a importância dessa palavra do Bet Talmud, ou... Daí vem uma frase, vem uma palavra que se chama Talmidim. Talmidim é o plural de ensino, de aprendizado. Então, quando ele falava, eu vou fazer de você um Talmidim, ele falou, eu vou fazer de você discípulos, porque era o plural. Essa expressão in no judaico, no, na língua judaica, significava o plural daquela palavra. Muito bem. Esses meninos, então, iriam crescer para serem formados com uma outra mentalidade. Eles, então, iriam romper barreiras e alcançar coisas maiores. Eu não sei quantos de vocês se lembram, mas Jesus, aos 12 anos, a Bíblia só fala da infância de Jesus, a não ser lá no início, quando ele nasceu, mas abre um leque e fica uma lacuna sem falar direito aonde ele estava. Mas, aos 12 anos, ele se reuniu com os mestres daquela época, e aqueles mestres ficaram espantados com a sabedoria de Jesus. Irmãos, você me pergunta, será que Jesus passou por essas fases? Eu creio que passou. A Bíblia não diz com clareza. Eu estou falando por causa do estilo. E mais, eu quero te dizer que Jesus cresceu. Muitos outros cresceram. O apóstolo Paulo, ele foi instruído aos pés de um rabino chamado Gamaliel. Era um homem muito culto da época. Os historiadores falam que Jesus falava fluentemente pelo menos 4 línguas para a época, né? Que era o hebraico, o grego, o latim e o aramaico. Então, havia ali uma formação extraordinária. Mas eu quero que você entenda. Aí você fala, pastor, você veio aqui contar a história? Não. Eu estou te dando uma base para você entender o que Deus quer para você hoje e para mim hoje. Na verdade, o propósito do Senhor também é fazer de nós essa geração que descobre o valor de ser um discípulo de Jesus. Essa geração que se torna talmidim para a glória do nome do Senhor. Uma geração que realmente vai viver intensamente, não um aprendizado de que eu ouvi falar alguma coisa no domingo, saí de lá, não sei mais nada, e não consegue viver intensamente o cristianismo que Deus quer que nós vivamos. Eu creio que Deus te chamou também para ser um talmidim. Você crê nisso? Então diga para quem está perto de você, você é o tal. O Talmidim. Esteja atento. Alguma coisa vai acontecer na sua vida. Eu creio nisso. Por isso esses homens deixavam tudo e seguiam. Havia uma frase que dizia assim: o discípulo, o Talmidim, ele tem que se cobrir com a poeira dos pés do seu mestre, do seu rabino. Porque naquela época, por onde o rabino ia, o talmidim estava atrás. Aqui eu aprendo uma lição. Você precisa entender que você não é um discípulo só quando vem na igreja. Você é um discípulo aonde você for. Na sua escola. Você é um discípulo, um talmidim. Ali, no meio da sua galera, na internet. Tem gente que quando entra na internet, desconverte. Parece que o cara vira outro camarada. Parece que dá uma reversão. Ouça-me, o que eu quero que você entenda. E eu quero que você descubra o que é ser um verdadeiro discípulo. Discípulo de Jesus. No seu trabalho, na sua vizinhança, andando no trânsito de Goiânia. É bom, né, dirigir aqui. O povo é ótimo de dirigir. Aí tem alguns que ficam meio baratinados e começam a falar coisa que não deve. Ouça-me, ser discípulo do Senhor Jesus é essencial para que você alcance coisas extraordinárias na sua vida. Em Mateus 11, verso 28, o Senhor diz assim: vinde a mim, todos, que estais o quê? Cansados, sobrecarregados. E o Senhor diz: eu vos aliviarei. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo aqui também queria falar dessa base de ensino. E ele fala: e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E sabe qual é o resultado disso? O verso 30 diz: e encontrareis descanso para as vossas almas. Você quer descanso para a sua alma? Aprenda a ser um verdadeiro discípulo. Mas o momento está difícil. Seja discípulo num momento difícil. Ah, mas agora eu estou ganhando muito dinheiro. Estou até jogando nota de 100 pela janela do meu carro. Me fala onde é que eu vou lá. Mas, queridos, alegre, triste, com doença, com um filho que nasceu, seja lá com o que for, seja um verdadeiro discípulo do Senhor. Esse é o propósito dele. Amém, queridos? Muito bem. Agora, ser discípulo de Jesus, essa palavra, então, só voltando, a palavra talmidim, ela significa no hebraico exatamente um aprendiz, alguém que é aluno, alguém que é discípulo, alguém que está aprendendo os seus valores. Veja, ser discípulo de Jesus é mais do que crer nele, mais do que acreditar que ele morreu, mais do que acreditar que ele fez milagres, mais do que acreditar que ele ressuscitou, mais do que acreditar que ele é Deus. É você também crer que ele é o seu mestre, que ele é aquele que te ensina, aquele que te dá bases sólidas para que você cresça, para que você pareça com ele. Diga para quem está do seu lado: eu creio que você ainda vai ficar muito mais parecido com Jesus. Só um amém, querido? Você quer ser parecido com Jesus? Eu li um livro de Max Lucado, e o título desse livro era Simplesmente Como Jesus. Aconselho você a ler. Você é como Jesus? Você celebra o Senhor nos momentos de alegria, no momento de dificuldade? Como você é? Você precisa ser como seu mestre. O jugo do Senhor é diferente dos mestres da época, dos fariseus, dos escribas. Aqui nesse texto nós vamos ver que no verso 2 de Mateus 23, na cadeira de Moisés se assentaram escribas e fariseus. Eram os religiosos, eram os homens que se ensinavam. Eram homens que traduziam alguns princípios da Bíblia, que primava por manter aquelas escritas que a Bíblia havia registrado. Mas estes homens, a Bíblia diz que eles se tornaram hipócritas. Tanto é que se você quer chamar alguém hoje de hipócrita, você fala, seu fariseu. É ou não é? É sinônimo de hipocrisia. Então veja bem, eu quero falar para você. O que não é ser um talmidim? O que não é ser um discípulo? A primeira coisa é não ser falso. Não ser, mas ser transparente. O verso 3 diz, fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Você conhece alguém assim? Que é ótimo para dar sermão, mas na hora de fazer, ele age todo de forma diferente. Você sabe por que muitos pais perdem seus filhos? Porque ele fala que ele é, que ele segue a Jesus, mas lá dentro de casa, onde seu filho e sua filha te veem todo dia, sua atitude é completamente diferente daquilo que você fala. Isso vai deteriorando valores, queridos. Nós precisamos ser o que a Bíblia diz que nós temos que ser, sem medo. Me entende? Outra coisa que não é ser um talmidim, um discípulo, é gostar mais de colocar peso sobre os outros do que para ele próprio. No verso 4 diz, atam fardos pesados e difíceis de carregar, os põe sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Ó, irmãos, eu quero que vocês passem a noite toda orando, que orem de madrugada. Mas eu, que sou pastor, falei, eu quero é dormir. E aí? Você vai perder o melhor. Nós temos que tomar cuidado para não sermos hipócritas, não queremos colocar fardo na vida das pessoas. Eu lembrei de uma história de um médico que formou, na Paraíba. E ele, na época, ele não arrumou emprego lá. Até parece uma ironia, né, hoje. Mas ele resolveu montar o consultório dele e colocou uma placa bem grande no consultório. Curo qualquer coisa. O valor é R$20. E se eu não curar, devolvo 100. Aí um advogado, a advogada gosta de levar vantagem. Nem todos, viu, irmão? Os advogados de plantão aí, por favor, fiquem calma. Nós temos aqui dentro alguns advogados. Mas ouça, um advogado falou, eu vou pegar esse homem. E ele entrou e falou assim, eu estou sem paladar, eu não sinto gosto de nada. Aí aquele médico virou para a secretária e falou assim, traz a garrafa 42. Aí o moço veio com aquela garrafa, ele pegou, pôs um conta-gota naquela garrafa e falou, abre a boca. Ele abriu a boca e ele pingou 3 gotas dentro. Aí o homem cuspiu, falou assim, mas isso é querosene. Bem, se você está sentindo gosto, você está sarado. Então, R$20, por favor. Mas aquele advogado ficou, mas eu tenho que recuperar meus R$20 de volta. Aí ele pegou, voltou lá e falou assim, olha, doutor, eu estou sem memória. Eu não estou conseguindo lembrar mais de nada. Ele, não, tudo bem, senta aí. Maria, traz a garrafa 42. Ele, é 42? Não, aquilo é querosene. Ele falou, Ah, então o senhor lembrou, sarou a memória, mais R$20. Aquele advogado ficou tão terrivelmente chateado e voltou a terceira vez. Falou, agora eu pego esse médico, eu vou levar os 100, recuperar meus 40 e pronto. Aí ele chegou lá e falou assim, doutor, eu tô com a vista embaçada, eu não consigo ver nada. Ele, para esse caso eu não tenho cura, eu vou te dar seu dinheiro. Enfiou a mão no bolso, em vez de pegar R$100, deu para ele uma nota de 2. Aí ele olhou, mas isso aqui é R$2. Falou, então sarou a vista, ótimo. Me dá aí os 20. Às vezes, Deus vai te pegar na sua falsidade, para que você abra seus olhos. O Senhor precisou confrontar os fariseus, para abrir os olhos. Ouça-me, nós precisamos entender também que não é ser talmidim, é ser orgulhoso, presunçoso. No verso 5 diz assim, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios, que eram tipo umas caixinhas com quatro passagens do Velho Testamento, eles pregavam na testa, gente. Eles colocavam no peito e também no braço. Era uma forma de lembrar e dizer, eu estou seguindo a lei. E na verdade alguns pegavam aquilo até de forma mística, para tentar se proteger. Muito bem, mas eles queriam era chamar a atenção. Amam o primeiro lugar, verso 6, nos banquetes, as primeiras cadeiras, nas sinagogas. Ou, tem gente que ama ser exaltado. Isso não é ser talmidim. Mas então, o que é ser um discípulo conforme o propósito de Deus? O que eu tenho que descobrir para ser um discípulo? Primeira coisa, você precisa saber que Jesus é mais que um mestre. Ele é o seu Senhor. Jesus é o Senhor da sua vida. Ele quer que entendamos que Ele tem domínio sobre terra e mar, sobre todas as coisas. Que Ele sabe por que você está passando pelo momento difícil, porque Ele é o seu Senhor. E Ele também precisa ser reconhecido como Senhor, como o seu Salvador. E Ele sabe o que você vai passar, aquilo que você vai vencer. Queridos, não há impossíveis para o Senhor. Um dia Jesus pediu para Pedro, chega o barco um pouco aquém. Ele entrou primeiro no barco, e entrou no barco, ele ensinou a turma, e depois disso, e eu estou falando ali daquele rio, e depois eles não tinham pescado nada, Jesus então fala, lança a sua rede naquele lugar. E eles pegaram uma grande quantidade de peixes. Eu quero te dizer, se você quer ser um talmidim de Jesus, tenha-o como Senhor da sua vida em todos os momentos da sua história, mesmo que você não compreenda. Alguém já passou por um momento que você não compreendeu por que você estava passando aquele momento? Irmãos, eu já passei. E não foi uma vez só, não. Mas sabe de uma coisa? Eu aprendi a dizer, Deus, Tu és o meu Senhor. Todo o poder Te pertence. Minha vida está em Tuas mãos. Segunda coisa importante, se você quer ser um talmidim, descobrir a importância de ser um discípulo, você precisa também reconhecer que Jesus quer que você o conheça como Ele é. Às vezes nós não conhecemos a Jesus como ele é. No capítulo 1, no versículo 38 de João, está escrito: Jesus, voltando-se, vendo que os seguiam, disse-lhes: que buscais? Eles disseram: Rabi, mestre, né? Onde assistes? Onde mora? Onde você está hospedado? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Você só quer ouvir a palavra do Senhor ou você quer conhecê-lo como ele é? Às vezes você precisa ir lá na casa dele, deixar ele entrar na sua cozinha, dentro do seu quarto, nos seus negócios. Porque tem gente que fala assim: não, Jesus não pode entrar nos meus negócios, porque eu minto mais do que o homem da cobra. Eu engano qualquer pessoa para vender minhas coisas. Se é assim, você está quebrando um princípio. Queridos, conheça-o como ele é. Pedro e André, eles queriam conhecer Jesus lá na sua intimidade. Ele não queria apenas a opinião de Jesus, não apenas mais um milagre, mas ele queria conhecer Jesus como ele é. Você quer conhecer Jesus como ele é? Você sabe por que ele morreu na cruz? Você entende que a ceia é mais do que uma mera formalidade, mais do que um ritual? Na verdade, é uma ordenança de Jesus. Ele disse: fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes que você comer este pão, que você beber esse cálice, você anuncia a morte do Senhor até que ele venha. É como se você entendesse que a carne dele é verdadeira comida e o sangue verdadeira bebida, para mudar sua história, para salvar você. Ele pagou o preço na cruz. Irmãos, eu estive lendo um pouco mais sobre a morte de cruz, era algo humilhante. Era em toda a história a morte mais cruel que tinha. Mas Jesus se submeteu porque te ama. Porque me ama. Porque queria fazer de você o tal Midim, um discípulo. O homem segundo o seu coração. Nós precisamos entender que às vezes Jesus vai dizer para você: vinde a mim, queira conhecê-lo. Terceira coisa: conheça-o, mas tenha relação. Conheça o Espírito Santo. Você sabia que há um selo em você para dizer: você é meu discípulo? E o selo é o Espírito Santo? Você pode dizer: obrigado, Pai, pelo Espírito Santo que em mim habita e que testifica que eu sou teu filho e que o Senhor é o meu Pai. Amém, querido? Irmãos, eu percebo que muita gente está perdendo o melhor de Deus. Na sexta-feira nós tivemos a vigília. Mas pensa no momento gostoso em que o Espírito Santo foi derramado em tantas pessoas, em que o Espírito do Senhor moveu, trouxe graça, trouxe cura, trouxe bênção dos céus. Não perca a oportunidade de andar com o Espírito Santo, de ouvir sua voz, de ter um tempo com ele. Deixe ele mover, deixe ele testificar em você. Deixe ele fazer o que ele quer fazer na sua vida. Amém? Amém, querido. Outra coisa: assuma sua nova identidade de discípulo. Entenda que eu sou discípulo porque o Senhor me chamou. Ele foi lá e me escolheu. João 15, verso 16, diz assim: diga comigo, não fostes vós. Irmãos, pare um pouquinho, isso é a palavra de Jesus. Não, a palavra dele é: não fostes vós. quem me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei e te incumbi para que você vá, dê fruto e o fruto permaneça. Ele te escolheu. Vou repetir. Ele te escolheu. Ele olhou em você e viu valores que ninguém via. O Pedro tinha sido recusado. Ele já não era digno. Mas Jesus chega para ele e solta aquela palavra que todo jovem e adolescente queria ouvir. Vem e segue-me. O Rabi Jesus, conhecido em toda aquela região, é como se Jesus olhasse e falasse: olha, os mestres te recusaram, eu, porém, te escolho para mudar a sua vida. Oh, isso ele fez comigo, isso ele faz com você, simplesmente porque te ama. Não porque nós merecíamos, mas porque ele nos ama. Porque Ele quer nos dar o melhor e fazer de nós pessoas que vão fazer diferença nessa sociedade. Eu creio no projeto do Senhor. A turma aí de jovens e adolescentes, eu tenho uma palavra para você. Deus quer fazer de você um grande talmidim. Porque eu creio que Ele vai mudar a sua história. Sabe, Jesus foi lá em Gadara e pegou um homem que estava no meio do sepulcro, só vivia pelado. Tentavam amarrar ele rebentava sempre endemoniado, doidão da Silva. Jesus o liberta. Jesus vai em Samaria, escolhe uma mulher que era mal falada, tinha 6 maridos. Era o 6º, né? Não é que ela tinha 6. Jesus transforma a vida dela. E ele fala: aquele que beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca, jamais terá sede. Eu quero te falar isso. Jesus escolheu pessoas que nós não imaginávamos. Entre os seus discípulos, entre os seus apóstolos, ele fez coisas espetaculares. Ele faz isso na sua vida. Ele pega um cego, ele pega um homem como Lázaro, que não, a Bíblia não fala que ele falou nada, e ressuscita dentre os mortos. Queridos, essa é uma noite de ressurreição. Aquilo que havia morrido na sua vida, eu creio que Deus te trouxe para dizer: eu não desisti de você, você vai ser meu discípulo. A minha palavra para você é a palavra de Jesus: vem e segue-me, ouça a minha voz. Se você pecou, peça perdão, mas segue ao Senhor. Não tenha medo, porque o Senhor tem coisas extraordinárias para você. E eu quero que Deus cumpra o projeto na sua vida. Outra coisa, você pode ser como seu mestre. Você sabia que você pode ser como seu mestre? Deus pode colocar na sua boca palavras que as pessoas vão dizer: oh, mas esse aí não era um homem iletrado, porque lá em Atos é assim que falaram de Pedro. Ele não tem formação, ele não foi educado pelos rabinos da época, mas a sabedoria era espantosa. Irmãos, o próprio Jesus disse que você ia fazer obras semelhantes a dele e até maiores faria. A ponto de a sombra do apóstolo Pedro curar pessoas, dos aventais de Paulo, ao tocar nas pessoas, elas eram curadas. Você pode ser esse instrumento de cura, amém? Você pode ser o instrumento de reprodução de discípulos. você precisa saber que você vai dar muitos frutos. Na verdade, o talmidim, ele faria tudo o que seu mestre faz. Até andar sobre as águas, Pedro andou. E você, pode fazer isso? Assuma quem você é. Assuma, aceite o que Deus está fazendo na sua vida. E aprenda a ouvir a voz do Senhor. Isso vai, em definitivo, mudar a sua história. Eu quero fechar aqui. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Às vezes a gente brinca para que você entenda a dimensão da coisa que é mais séria do que nós imaginamos. Deus quer fazer de você um verdadeiro discípulo dele na geração século 21, que vai impactar pessoas, que vai trazer alento à sua alma, onde você vai ser canal para curar vidas, para ensinar pessoas, para ter uma palavra de poder e graça, porque você também foi chamado para ser um talmidim de Jesus. Guarde isso na sua alma. Eu quero te convidar a ficar de pé. E quero te convidar a fechar os seus olhos por um minuto. Eu não sei. Eu não sei como é o seu relacionamento com o Senhor. Mas eu quero te dizer que Jesus quer fazer de você um talmidim. Alguém que ouve a sua voz. Alguém que dá resposta. Alguém que vislumbra o extraordinário de Deus na sua história. Alguém que vai ser canal de poder e graça. Alguém que vai conquistar coisas extraordinárias porque você é discípulo. Você vai ser um líder eficaz, eu creio nisso. A bênção do Senhor está na sua vida. Feche seus olhos por um minuto. Fale com o Senhor. Talvez muita coisa ruim já aconteceu na sua vida e você se sentiu distante do Senhor. Você chegou a pensar que o Senhor Jesus desistiu de fazer de você um discípulo dele. Mas ouça-me, ele não desiste de você. Ainda que você tenha vivido falsidades, o orgulho, ou medo, ou ressentimento tenha invadido a sua alma, o Senhor olha para você e também diz a você, vem e segue-me. Ouça minha voz, diz o Senhor. Hoje, se ouvides a minha voz, não endureça o seu coração. Deixe que ele fale. Pai, em nome de Jesus. Eu sei que há uma geração de talmidins nessa igreja. De discípulos que querem ver e ser expressão da tua vida sobre a face da terra. Levanta essa geração no nosso meio. Gente com coração sensível, gente que compreende que tudo aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos tem um propósito. Gente que olha e se vê parecido com o Senhor. Gente que verdadeiramente descobriu o que é ser um discípulo. Gente que quer exaltar o teu nome em todo o tempo. Abre a janela dos céus, meus Deus. Derrama tua unção sobre cada vida. Para que cada um de nós compreendamos o que é ser discípulo do Senhor. Abençoa e traga sobre essas vidas a tua unção, a tua glória, em nome de Jesus. Ore agora comigo e diga, Pai, eu sei que o Senhor foi quem me escolheu. A minha vida está em tuas mãos. Eu reconheço o teu senhorio na minha vida. Eu reconheço que o Senhor é o meu mestre, aquele que me ensina todas as coisas. Por isso eu me coloco em tuas mãos. Usa-me, abençoa a minha vida, transforma a minha história e traz dos céus a bênção do Senhor. Pai, eu clamo que o Senhor me fortaleça para eu ser um discípulo segundo o teu coração. Jesus, libera a tua palavra, entra no meu coração, envia o teu Espírito Santo e traz sobre mim a tua glória. É o meu clamor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero fazer um apelo.